Se o texto do caso de sucesso for perfeitinho demais, sabe, sem uma única falha na jornada inteira, a inteligência artificial de um motor de busca vai olhar para aquilo, classificar matematicamente como propaganda genérica e simplesmente esconder a marca das respostas.
Pois é, é o fim da era do comercial de margarina corporativo, né?
Nossa, sim.
A gente foi treinado por décadas a esconder qualquer atrito debaixo do tapete na hora de vender, mas assim, o jogo de confiança mudou radicalmente.
E exatamente essa mecânica de confiança que a gente vai investigar hoje. Certo, vamos desempacotar isso. Sejam muito bem-vindos de volta a mais uma imersão, gente. Hoje a gente continua a nossa análise profunda dissecando os materiais do portal Lead Lovers 2026.
Um material muito rico, por sinal.
Com certeza. Especificamente, o terceiro episódio daquela série Reputação, Comunidade e Prova Social. Só para recapitular rapidinho, nos materiais anteriores a gente viu a leitura de reputação em fontes definidas e a criação de uma rotina de avaliações, né?
Exato. Foram os movimentos de fundação. Parar de tentar rastrear uma internet inteira e focar, tipo, em transformar o feedback diário em um processo previsível.
Isso. Mas a missão de hoje sobe bem o sarrafo. A gente vai focar na prova longa. Ou seja, como é que a gente escreve um caso de cliente que seja capaz de convencer até o comprador mais cético e resistir a qualquer checagem?
O que, convenhamos, não é fácil hoje em dia. O objetivo principal aqui é fugir do hype, daquelas promessas vazias, e olhar para a mecânica prática de construir provas documentadas de verdade.
Total. E para construir esse caso ideal, a gente primeiro precisa entender por que a maioria dos estudos de caso convencionais simplesmente desmorona na primeira leitura, né?
Sim, a tese central das fontes é bem clara sobre isso. Aquele relato que é só vitória, sabe, tem uma textura exata de anúncio publicitário. Um comprador B2B experiente que passa o dia lendo propostas vai fazer aquela pergunta silenciosa na cabeça dele.
Tipo, como é que vocês sabem disso, né?
Exatamente. Onde está a pegadinha? E pior, na era do EEAT, experiência, especialidade, autoridade e confiança, os sistemas de IA, tipo o ChatGPT e o Gemini, eles buscam validação externa o tempo todo.
Eles não caem em qualquer conversinha.
Não mesmo. Eles descontam afirmações perfeitas que não possuem provas independentes. Se é só adjetivo de grandeza e zero nuance técnica, a IA ignora.
É tipo aquela foto de rede social com excesso de filtro, sabe? Todo mundo sabe que não é a vida real, mas, peraí, eu preciso jogar o advogado do diabo logo de cara.
Manda.
A gente não aprendeu que o marketing serve justamente para embalar o produto da melhor forma possível? Por que um caso que declara uma dificuldade real sobrevive enquanto a peça perfeitinha morre na primeira conferência?
Olha, o que é fascinante aqui é que a admissão de uma dificuldade é exatamente o que sinaliza para os motores de busca e para o cérebro humano também que aquela marca é autêntica.
Ah, entendi. É a prova de que vocês vivem no mundo real.
Perfeito. Já que a perfeição é inimiga da credibilidade, a gente precisa olhar para a estrutura que constrói essa confiança.
E o material detalha uma anatomia em quatro partes obrigatórias, né? E eles são bem enfáticos. Não tem espaço para enfeite.
Nenhum. É direto ao ponto.
A primeira parte é a situação real antes da mudança, para servir de linha de base mesmo. Tipo, eles usavam processos manuais em planilhas. A segunda é o prazo da implantação.
Que calibra as expectativas, claro.
Exato. A terceira é como foi implantado, as integrações, o método repetível. E a quarta é o resultado, mas com um número e dono. Quem assina embaixo?
Eu quero aprofundar um pouco na segunda etapa, a do prazo. Porque o prazo protege a empresa de promessas implícitas.
Como assim promessas implícitas?
É que se você teve um resultado fantástico que demorou 7 meses para acontecer, você não pode gerar a expectativa de que o próximo cliente vai alcançar isso em 30 dias.
Nossa, sim. Senão o cliente entra achando que é mágica.
E aí, quando a mágica não acontece no primeiro mês, isso vira o que eles chamam de dívida operacional. E adivinha onde essa bomba vai estourar?
No time de suporte, no atendimento.
Exatamente. Acaba com o sucesso do cliente.
Faz todo sentido. Mas falando em resultados, a gente chega na quarta etapa da anatomia. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como é que a gente garante que essas métricas sejam inquestionáveis?
Entrando na regra estrita das fontes. Nenhum caso com número sai sem passar pela régua da receita.
A régua da receita. Gostei do nome.
É, porque volume sozinho é uma ilusão muito perigosa. Gerar milhares de leads baratíssimos, por exemplo. Se eles não convertem em vendas, é só métrica de vaidade.
Custou caro e não trouxe nada, né?
Pois é. A regra exige que todo número tenha três coisas. Uma fonte nomeada, o período declarado e o método descrito. Sem isso, o número é o primeiro alvo de desconfiança na conferência.
E tem uma saída muito inteligente que o texto traz para quem opera na ponta. Se a empresa ainda tem um ciclo de vendas longo e não tem aquele número maravilhoso de receita cruzado no final da campanha...
O que ela faz?
Ela não inventa. Explicar o mecanismo e o método de cálculo gera muito mais autoridade do que inventar uma estatística ou arredondar para cima.
Com certeza. Dizer nós medimos dessa forma com a ferramenta X já mostra muito profissionalismo.
E a regra de ouro deles é fantástica. O caso continua em rascunho até que qualquer pessoa consiga abrir a fonte do número em menos de 5 minutos.
É um critério binário, né? Ou a prova está lá a 2 cliques ou não está.
Exato. Bom, com os números blindados, a gente entra na parte mais contraintuitiva desse roteiro todo. Aquela que a maioria das equipes de marketing corta na hora da revisão final.
O famoso capítulo do que não deu certo.
Isso, os obstáculos, o que deu errado no meio do caminho, qual foi o ajuste de rota, o que o cliente faria diferente se começasse hoje, por que colocar isso?
É pura psicologia e tática de vendas. Inserir um tropeço transforma a leitura. Deixa de ser um discurso de venda chato e vira uma conversa horizontal, de profissional para profissional.
Quebra aquela parede do marketing corporativo, né?
Total. E comercialmente falando, isso antecipa as objeções que o comprador B2B fatalmente traria numa segunda ou terceira reunião. Coloca a empresa na posição de quem já tem a resposta pronta.
Nós sabemos que essa integração dói, mas nós resolvemos assim.
Exato. Mas tem uma ressalva técnica importantíssima aí.
Qual?
Defeito crônico de produto se resolve no suporte e na engenharia, não no caso de venda. O obstáculo que você relata precisa ser sobre o percurso e o contexto da operação.
Ah, entendi. Tipo, demoramos para limpar a base de dados, não o software apagou tudo.
Isso. O atrito humano, o processo, não um bug bizarro que derruba a plataforma.
Maravilha, a estrutura está montada. Mas e o protagonista dessa história? Porque a escolha do cliente decide metade da qualidade do material. A escolha errada destrói todo esse framework.
Destrói mesmo.
O material lista uns critérios bem implacáveis. Não basta ser um cliente simpático, sabe? É preciso ter resultado real registrado e, crucialmente, disposição para falar com o nome e sobrenome.
Isso é inegociável.
Casos anônimos, do tipo uma grande empresa de varejo, não provam absolutamente nada hoje em dia.
Nada. E isso se amarra direto com a inteligência artificial e o Knowledge Graph do Google. Os sistemas não conseguem cruzar informações de uma empresa anônima. É uma entidade invisível.
Fica faltando a borda do quebra-cabeça.
Perfeito. A evidência observacional requer contexto verificável. Avaliações, menções de terceiros, exemplos hipotéticos e didáticos só servem internamente para ilustrar a estrutura para o seu time. Nunca como material de venda externo.
Faz sentido. Tá, encontramos o cliente perfeito, com nome e resultado. Como a gente extrai essa história sem transformar o processo num pesadelo burocrático de meses?
É aí que entra o processo enxuto. O material descreve uma rotina bem lean.
Eles falam de uma entrevista de exatos 30 minutos, né?
Isso. 30 minutos focada em 6 perguntas fixas. E com a instrução vital de gravar e transcrever para manter as palavras reais do cliente.
Para não ficar com aquele texto de agência robótico, né?
Exato. O jargão do cliente traz a autenticidade. Mas o rigor maior vem no pós-entrevista, a validação.
Que acontece em 2 etapas, se não me engano.
Uhum. Primeiro, a aprovação do texto e dos números pelo entrevistado. Depois, a autorização formal por escrito. Isso protege a empresa caso aquele coordenador mude de emprego daqui a 2 anos.
Nossa, isso evita muita dor de cabeça jurídica.
Com certeza. E falando em jurídico, a gente precisa citar o AI Act, a lei europeia que entra em vigor em agosto de 2026.
Bem lembrado. Como isso impacta a redação?
Se o texto teve assistência de IA, digamos, para limpar a transcrição, é obrigatório registrar a divulgação específica. Você precisa indicar quem foi o humano revisor que atestou aquilo. Fugir daquele selo genérico e inútil de produzido com IA.
Ah, então tem que ter a cadeia de custódia certinha. O gerente João validou este texto gerado a partir da entrevista X.
Precisamente. Bom, aí o caso foi publicado, validado, tá lindão no site, rendendo em propostas e conteúdos. Acabou o trabalho?
Longe disso. Porque a informação é perecível. É como eles comparam no material. Um caso de cliente antigo é igual a uma placa de promoção esquecida na vitrine de uma loja que já mudou de coleção.
É constrangedor.
Fica feio demais. Manter no ar um caso que contradiz o produto atual, tipo exaltar um recurso que nem existe mais, gera um atrito severo com quem está comprando agora.
É a armadilha da dívida operacional de novo. E tem um peso algorítmico aí. Inconsistências públicas punem a marca na chamada camada 3 de inferência operacional.
A IA percebe que a marca é inconsistente.
Uhum. E isso sobrecarrega o suporte também. Por isso, todo caso precisa de data visível lá no topo, um dono nomeado e revisão periódica.
E a coragem de arquivar, né?
Fundamental. Arquivar um caso velho que deu trabalho custa emocionalmente, a gente sabe, mas uma contradição documentada custa muito, mas muito mais caro que a simples ausência de um caso.
Para fechar esse ciclo e aterrissar na realidade, como tudo isso se integra na rotina diária daquelas pequenas e médias empresas que operam lá na plataforma Lead Lovers?
A grande sacada é que o candidato ideal já está dentro da sua conta.
A lista nasce no cruzamento, né? Você cruza os clientes com resultados de funil na plataforma e aqueles clientes que já foram etiquetados na rotina de avaliações que a gente falou no episódio anterior.
Exatamente. O cara já falou bem no Google, já tem métrica no funil, e ele não precisa procurar fora.
E eles reforçam uma divisão inteligente de papéis ali dentro. O atendimento faz a entrevista porque, poxa, já tem o relacionamento, o cara vai contar o obstáculo pro gerente de contas dele.
Muito mais natural.
Aí o time de conteúdo escreve e o dono do dado aprova os números em 5 minutos. O consenso deles é claríssimo. Um caso excepcional e profundo por trimestre esmaga o valor de 10 relatos rasos e genéricos.
Sem dúvida. É a qualidade vencendo o volume.
Bom, resumindo a essência dessa estrutura da Lead Lovers, contexto verificável, número com dono, método claro e o obstáculo superado.
Essa é a fórmula da prova longa.
Isso já nos dá a ponte perfeita para o próximo tema que eles abordam na série, que é comunidade como canal de retenção. Porque pensa bem, a prova social documentada atrai o cliente, abre a porta. Mas é a comunidade que sustenta a relação depois da compra.
Uhum. E sabe, isso levanta uma questão importante. Uma reflexão final que vai muito além de só escrever um bom texto.
Manda.
Se as plataformas de IA generativa vão cada vez mais buscar apenas entidades coerentes e provas documentadas para dar suas respostas no lugar daqueles simples links azuis do passado, o que acontece com as empresas que passarem os próximos anos publicando apenas elogios genéricos e anônimos?
Vão sumir.
Elas simplesmente deixarão de existir para os novos motores de busca. Sem prova auditável, você não perde a venda. Você sequer entra na sala de negociação.
Uma reflexão pesada e super necessária para quem está montando estratégia de longo prazo. Gente, muito obrigada pela companhia em mais essa imersão. É sempre um prazer desempacotar esses temas complexos com quem acompanha a análise. Até a próxima.